escritório, abrir nosso próprio escritório. Então eu falei, ó, vou partir para uma coisa diferente, vou trabalhar com iluminação, focar nisso e vou trabalhar em loja, vou ter uma experiência diferente. Então, assim, para mim tem sido muito bom, porque a gente acaba que desenvolve vários outros aspectos, né? Essa coisa de lidar com o cliente de outra forma, de vender. E acabou que está dentro de arquitetura, né? Estou trabalhando com iluminação, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, eu comecei a especialização, finalizei já. E estou seguindo aí nesse ramo por enquanto, tenho gostado bastante.
Massa. E a iluminação é importantíssimo para o projeto, né? Sim, uma iluminação boa. O projeto não acontece. E eu queria saber, Larissa, já que eu tô falando com você, qual é os principais erros, não digo nem erro, mas quais as principais dúvidas que os arquitetos chegam para você lá na loja? Tipo assim, eu tô com dúvida disso, tipo assim, luz branca, luz amarela em tal ambiente. Tem muito disso? Qual é o principal questionamento em relação a isso?
Vai muito de cada indivíduo, tem que ser um projeto deve ser individualizado para cada pessoa, né? A sua necessidade de luz não é a mesma da minha, então você gosta de mais luz, eu gosto de menos, então assim, deve ser um projeto individual, né? Cada pessoa tem a sua necessidade. E assim, muita dúvida quanto à tonalidade realmente, muita dúvida quanto a que tipo de lâmpada usar, como valorizar mais determinado ponto, né, do projeto que você quer chamar um pouco mais atenção. Então é isso. Você tinha perguntado o quê? De tonalidade, luz branca?
Sim, sim, sim.
A gente tem padronizado cada vez mais a luz amarela nos projetos, né? Porque ela dá aquele aconchego, ela satura mais as cores do ambiente, torna as cores mais, né? As cores de madeira, por exemplo, quando você joga a luz amarela, ela acaba que valoriza mais mesmo, né? Dá aquele conforto, dá, como é que eu posso dizer, essa sensação mesmo, né, de aconchego. E a luz branca, ela torna o ambiente mais sem brilho, torna mais, como eu posso dizer, as cores mais neutras, né? É tanto que assim, a gente muda até alguns parâmetros hoje em dia, porque antigamente, por exemplo, a academia tinha que ser luz branca, né? A gente sempre teve aquela ideia. Hoje em dia tem cada vez mais mudando, trazendo esse aconchego através da iluminação, né? E muda realmente a cor das coisas, né? Loja, por exemplo. Então, é muito importante ter essa visão, né?
Sim, sim. E eu queria saber, quem está começando e que não tem noção nenhuma de iluminação, o que é que você indica assim, para a pessoa? Procura uma loja, procura um arquiteto, o que você fala?
Quando você vai começar a fazer um projeto, a primeira coisa que eu indico é você conhecer bem seu cliente. Para saber qual é a necessidade dele de luz, né? Isso é a primeira coisa mais importante, porque as pessoas usam uma planta lá sem nem saber qual tipo de iluminação que o cliente gosta, se gosta de muito ou pouca, simplesmente lança os pontos na planta sem nem saber qual é a necessidade do seu cliente. Então eu acho que a primeira coisa é você saber a necessidade. E segunda, você ter um layout definido. Eu acho que é imprescindível você ter um layout, né? Você não vai sair lançando pontos no ambiente sem saber o que é que você quer valorizar. Então eu acho que para você começar a conceber o projeto com minotécnico, você tem que conhecer o seu cliente e ter uma planta de layout pronta. E assim, as lojas hoje em dia dão muito essa força pra gente, né? Porque assim, o arquiteto, ele tem que dar conta de muita coisa no projeto, né? A parte de iluminação, a marcenaria, é uma gama muito grande de coisas que você lida ali no projeto. Então, iluminação é uma coisa que muda muito. O LED hoje em dia, o que hoje tá usando com potências, com essas coisas, daqui a 3 meses já não está mais, né? Então essas coisas mudam muito, você precisa do auxílio da loja, de um profissional para poder te orientar. Hoje você usa uma lâmpada de 7 watts, aí depois já não tem mais. É aquela questão,
o que aconteceu comigo, né?
Aquela questão de você usar uma lâmpada que já saiu de linha.
Sim.
Então assim, eu acho importante você procurar um profissional da área, porque ele está mais focado naquilo ali para poder te direcionar, né? Então eu acho muito importante você procurar uma loja que tenha... eu trabalho na Arquiluz, né? Maria trabalha comigo. E lá todo mundo é arquiteto. Então a gente tem bastante noção sobre iluminação, tá? Sempre fazemos cursos, sempre estamos nos atualizando justamente para proporcionar essa parceria ao arquiteto, né? De trabalhar junto aí, dar todo o auxílio.
Pronto, minhas perguntas. Esse microfone tá vivo. Tá lá? Alô, 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 alô. Minhas perguntas foram respondidas. Se vocês tiverem perguntas, anotem, que aí no finalzinho a gente vai fazer, tá? Prometo que vai dar bem. Vou falar agora com as meninas do Estúdio Casa. Oi, pronto. Vou falar agora. Oi. Vou falar agora. Eita!
Quer que chame Luca?
Ai, o microfone tá dando um negócio aqui.
Sim, deixa eu comer esse aqui. É ao vivo, né, gente?
É ao vivo, não acontece. Sim, eu vou falar agora com as meninas do Estúdio Casa. Muito louco isso, porque na verdade o The Insight.
Alô? Deixa eu. Enfim, o The Insight. Alô. Tô sem os dois, tá? Oi. Enfim, o The Insight. A proposta do The Insight, como eu falei, era lives. E aí, como o Marcelo tinha dado essa ideia, né? Eu falei, não, eu vou fazer o bate-papo, mas também vou continuar com as lives. Os dois? E aí, o que aconteceu? Eu tava pesquisando, né? Porque eu queria pessoas diferentes, não só pessoas conhecidas para poder participar da live, mas pessoas diferentes. Porque saiu um pouco do meu meio, sabe? E aí as meninas foram uma delas, que por acaso, assim, apareceu no meu feed. Não lembro como foi que isso surgiu. E aí eu chamei, convidei elas para poder fazer a live. A live foi um sucessaço. A gente falou sobre questões de parceria, né? Sobre, na verdade, sociedade. De como ter uma sociedade, foi bem legal, bem bacana. E através dessas lives que eu fiz, surgiram outras dúvidas que a gente está aqui discutindo isso. Na verdade, o primeiro bate-papo, a gente discutiu sobre a questão que a gente falou muito na live, sobre a questão da marca, né? De como você ter uma marca e ter essa marca sua própria. As meninas tinham essa dúvida também, aí eu acabei trazendo em pauta. Então, foi muito legal ter a live e também ter o bate-papo. E aí as meninas, né? Foi? Eba! Tá.
Alô? Pronto. E aí as meninas, eu convidei elas para falar um pouco sobre uma área que elas estão dominando e arrasando demais. Elas vão dizer que não, mas para mim é. Elas estão fazendo muitos projetos comerciais, né? Projetos lindíssimos. E eu falei, ah não, velho, eu vou levar elas pro bate-papo do Dani Site. E aí eu queria que Carol e Tizi falasse um pouco, né, da formação de vocês e explicar um pouco sobre essa onda aí, como vocês entraram nesse meio de projetos comerciais, como foi isso?
Oi gente, primeiro agradecer o convite, é um prazer pra gente estar aqui com vocês aqui nesse bate-papo pra experiência. E a nossa formação, somos da Universidade Federal, temos mais ou menos 3 anos no mercado e não foi uma área que a gente escolheu, foi uma área que escolheu a gente, assim, praticamente. A gente estava no início pegando tudo que aparecia e aí apareceu a oportunidade de fazer a Vila, o limite da Vila. E aí a gente agarrou, tudo que a gente faz, a gente encara como uma oportunidade, assim, um desafio e tenta fazer algo diferente. Então foi daí que começou. A gente já tinha feito uma loja antes, mas nunca foi construída, nunca foi reformada. E aí, depois da Vila, foram surgindo outros empreendimentos. Uma coisa puxa a outra. E acabou que a gente cada vez mais está recebendo mais convite. A gente está fazendo agora projeto para Heineken, para Eisenbahn, Absolute entrou em contato com a gente, chama Taylor Made, coisas de marca, voltada mais para essa área também.
Como o Carol falou, a gente nunca decidiu, escolheu, a gente nunca escolheu esse nicho, vamos só fazer isso, mas com a Vila, acho que com a Vila mesmo, que acabaram surgindo
E o bom do projeto comercial é que você pode ousar, você pode, né, fazer coisas diferentes. Assim, os clientes estão mais abertos, eles querem realmente causar algum impacto. Então, é bom para você se mostrar, mais do que o projeto residencial, que fica muito restrito à casa do cliente, é o projeto comercial, ele é um projeto mais rápido também, ele precisa abrir, ele precisa começar, então você vê o resultado disso muito rápido. Então, para quem está começando, é uma ótima oportunidade de se mostrar logo, de ter um cartão de visita. E a gente agarrou isso na Vila e estamos cada vez mais fazendo esse intercâmbio.
Podem ficar com o microfone na mão, vocês estão me ouvindo? Eu queria saber como é o processo de vocês lá no escritório, né? Gente, o escritório delas são lindos. E eu lembro que vocês falaram que foi vocês que fizeram, não foi? Perfeito. Depois vocês deviam até. Vocês têm foto no Instagram?
Não.
Devia postar, porque é lindíssimo. Chegar o quê? A galera chegar pra frente, por favor, venham pra frente, pras cadeiras da frente. Obrigado, Midi. É porque é muita coisa pra eu assassinar. Sim, eu queria que você falasse um pouco do processo, né? De como acontece com os projetos comerciais. Como é que é?
Sim, geralmente quando a marca procura a gente tem que entender assim, o conceito da marca, a quem eles querem atingir, a identidade da marca. Então, tudo isso pra gente conta na hora do nosso partido. A gente faz um briefing muito aprofundado assim, com o cliente, para entender mesmo quem vai frequentar o local, quais as sensações que as pessoas querem passar, o que o cliente quer passar para as pessoas, os produtos, a marca também, muito importante. A gente fez uma loja que a marca não dizia muita coisa e a gente ofereceu para elas um serviço, para a pessoa, um serviço de rebrand, porque a gente queria fazer tudo junto, assim, o projeto com a marca, sabe? Então,
isso, refez a identidade da marca pensando no projeto. O processo é muito parecido com outros projetos. Os passos a passo são os mesmos, digamos assim. Mas, como eu falei, é a oportunidade da gente usar mais. É uma coisa mais temática, mais cenográfica até. Então, a gente pensa assim, nesses cantos da foto, embora no referencial a gente também possa pensar dessa maneira. Mas tem essa pegada assim, de pensar num cenário, assim, sei lá, se é essa loja Goago, né, que a gente fez, que é uma loja mais estilosa e tal, então ele quer passar pela coisa mediterrânea, marroquina, então a gente vai diretamente naquele tema, naquelas referências. A pizzaria, a cozinha, que é uma coisa mais underground, no Rio Vermelho, queria quebrar essa coisa de pizzaria, então a gente foi para outro tipo de trabalho, outro tipo de cor. Então é isso, eu acho que o processo de criação é o mesmo que a gente utiliza, né? Faz o 3D, estuda o layout primeiro, levanta o 3D, trabalha a materialidade, vai discutindo ali. E a diferença é essa, assim, né? Na questão da poder usar, né? E a diferença também é que é tudo muito rápido. Em um mês você tem que praticamente entregar o projeto completo. No último mês, a Boato, no Shopping da Bahia, que vai inaugurar agora em novembro, a gente fez tudo. Tudo preliminar até projeto executivo em um mês. É tudo muito corrido, tudo muito rápido. E o processo de criação foi 4 dias. Assim, foi um pouco difícil, porque é a terceira loja que a gente vem fazendo em seguida e a gente não quer repetir, né? Assim, tem que inovar, tem o mesmo conceito, mas você não pode simplesmente replicar uma coisa da outra. E a terceira loja que a gente fez seguida, e a gente teve que fazer tudo rápido, por conta lá do prazo do shopping, etc. E aí foi um desafio por conta disso.
Você falou da Cozy.
Sim.
E da Voar.
Sim.
Um é restaurante e outro é loja, ambas comerciais. Qual é a diferença, né, no projetar disso aí? Vocês têm alguma diferença?
Porque restaurante, eles têm muita regra, né? Assim, avisa, tem que ter um revestimento até certa altura, tem fluxo, tem que estudar toda essa questão. Assim, que a loja é muito mais leve, digamos assim, nessa questão da regra. Mas, como eu falei, o processo é o mesmo, o conceito você tem que ter para os dois casos. Mas essa questão da especificidade, tem que ter aprovação, a prefeitura, em bombeira, não sei o quê. É muito, muitas camadas, assim, para restaurante, para loja é mais fácil, assim, nesse sentido.
E nesse caso demora mais, então?
Demora mais. A vila, a gente demorou quase 2 anos, assim, porque teve um projeto recusado na prefeitura, que mudou a regra, e teve que refazer tudo do zero, e aí o processo, não sei o quê. A COSI também foi, até hoje não está pronta, né, na verdade, assim, está funcionando e tal, mas não finalizou. Mas o processo de obra, também por ser um casarão antigo, teve que refazer toda a parte de hidráulica elétrica, durou praticamente 6 meses. Então, era para ser rápido, mas demorou.
Show.
Obrigado, meninas. Se tiverem dúvidas, né? Aqui são as minhas dúvidas que eu pergunto para a gente poder interagir, começar, né, a interação. Vou falar agora com o Hugo. Também maravilhoso, que eu queria desde o primeiro, só que ele é bombadíssimo. E aí ele topou. E o Hugo, ele além de arquiteto, ele é design de móveis, pode-se dizer assim, né?
Uhum.
E eu queria que você contasse para as pessoas, né? Como você foi para esse nicho dos móveis, do design de móveis? Como foi que surgiu isso, assim? Te levou também? Porque a maioria aqui foi levando, né?
No meu caso, não fui levado. Eu que procurei. Eu sempre tive um amor por formas, né? E eu passei por uma escola aqui, sem ser universitária, que foi o escritório que eu passei. E nesse escritório eu comecei a ter um convívio maior com o mobiliário. E nesse convívio maior com o mobiliário, eu comecei a pesquisar alguns designs. E a maioria do mobiliário que eu gostava não era de algum design brasileiro. Os designs que eu conhecia brasileiros já tinham um nome de peso, eram de uma outra época. E automaticamente essas peças custavam muito, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre mobiliário. Quando eu me formei, eu busquei essa especialização. Eu fiz esse curso em São Paulo, no Instituto Europeu. E aí, nesse período que eu estava fazendo o curso, eu estava trabalhando também em outro escritório, que foi a minha terceira escola, na verdade, que foi Davi. E Davi tem o costume de só usar móveis italianos, né? E aí, quando eu comecei a estar convivendo com esses móveis italianos, e pesquisando sobre os móveis italianos, que se faz necessário quando você especifica, até mesmo por causa do valor de investimento que a gente vai, né, aplicar naquele móvel, foi aí que eu me apaixonei e comecei a me jogar. Na tentativa, na verdade, de tentar criar peças que tivessem uma linguagem baiana, que foi, acho que assim, a minha representatividade durante o curso, porque eu era o único baiano que estava fazendo o curso. E aí o meu coordenador desde o início falou: ah, já que você é baiano, coloque identidade baiana em tudo que você faz. E aí tudo que eu comecei a fazer tinha identidade baiana. E comecei a fazer, né, tentando criar peças que tivessem design e que tivessem preço. E aí terminei o curso, voltei de São Paulo para Bahia. E aí aqui eu comecei a trabalhar com o Luiz, meu sócio, que está ali sentado. Hoje a gente tem a Cinta Arquitetura e surge esse ano também a nova marca Cinta Design. A gente criou algumas peças para o nosso espaço na Casas Conceito, que foi o que aconteceu agora na Marina. Foram nossos primeiros protótipos e está vindo aí uma coleção, acredito que no início do ano que vem, uma coleção de móveis contemporâneos baianos.
Mas... vai vender onde? Ela está perguntando.
Os móveis que a gente já desenhou estão sendo comercializados na Home Design.
Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de um móvel com design, né? Geralmente as pessoas têm um preconceito de achar que móvel com design é caríssimo. Eu acho que são caros porque tem todo um trabalho, tem toda uma pesquisa. Então, como é que eu posso dizer? Qual é a palavra que você falou? Uma coisa personalizada, mas não é essa palavra não. Mas enfim, como é que você lida com isso, né? E qual é a importância disso, tipo, para as pessoas não acharem que é um produto com design eu não posso ter porque é muito caro e eu não tenho um apartamento bacana e eu não tenho, enfim. Como é que você...
Então, o peso, né, de ter um design móvel normalmente cria esse link com o preço. Mas quando você desenha uma peça, o que vai determinar, na verdade, o valor da peça é a mistura do material que você está especificando com o processo de fabricação e como vai ser a comercialização dessa peça. Por exemplo, essa cadeira que está todo mundo sentado aqui é uma puta peça de design, porque além dela conseguir fechar para a área comercial, você conseguir guardar e acumular a cadeira, ela é leve, você pode levar para qualquer lugar e existe sistema de encaixe para prender uma cadeira na outra. Isso já é uma puta peça de design e não é caro. Se você for procurar uma peça de design que tenha madeira natural, latão, pedra extraída da gruta de não sei aonde do país, é óbvio que essa peça vai ter um outro valor. Então, peça de design necessariamente é caro? Não. Depende da peça que você vai procurar. Qual é a função e necessidade de uma peça de design no projeto? O exemplo eu acabei de dar. Se essas cadeiras aqui não fossem dobráveis e não se encaixassem, muito provavelmente o layout estaria todo bagunçado. E se precisasse colocar mais cadeiras ou transformar esse espaço aqui em outro layout, essas cadeiras não empilháveis tomariam espaço e seria difícil. Então o design entra para cuidar disso aí.
Você explicou um pouco, né, de como rolou o interesse. E agora, acho que minhas perguntinhas já foram respondidas. Vou falar com a Ari. A gente, já estou adiantando aqui, porque senão eu estou falando até quem veio no último que teve agora 16, a gente foi quase expulso daqui. Porque eu perguntei tanto, e aí quando chegou na hora das pessoas perguntarem, quase não teve tempo. Então, estou adiantando aqui para vocês poderem fazer perguntas, anotem aí. Lari Paixão, né? Voltei a... Na verdade, a gente se encontrou na faculdade há muito tempo. E agora a gente se reencontrou. Como foi isso?
Foi num evento na comunidade.
Pronto. Isso, exatamente. Eu estava de olho, porque na verdade eu queria fazer uma produção de um ambiente. Eu estava precisando de paisagismo. E aí eu caçando, encontrei Lari, a empresa dela, né, que é a Dedo Verde. Inclusive a gente vai ter até um sorteio no final. Só que eu não sabia que era Lari. Quando a gente começou a falar, e a gente marcou no shopping, não foi? Pra gente ir lá na Comicada, que a gente ia fazer uma produção com o Ju, inclusive que ela tá aqui também. E aí eu falei, mentira que é você, e aí pronto. Aí eu falei, não, eu tenho um projeto que você tem que estar, e aí ela está aqui hoje. Eu queria que você explicasse, né, um pouco dessa sua área, além de arquiteto, você é paisagista. E o que fez você entrar no paisagismo? Você já tem um tempo que está nessa área do paisagismo, e agora a gente sabe que o paisagismo está vindo com tudo. Em todos os ambientes, pode-se dizer, está usando paisagismo, banheiro, cozinha, lugares que não se utilizavam, né? E hoje está se utilizando muito. Eu queria que você explicasse isso, né? Por que você entrou na área de paisagismo e como é que você vê, hoje em dia, essa tendência?
Então, meu nome é Larissa Paixão, eu sou arquiteta urbanista e eu entrei no ramo do paisagismo mais ou menos com todo mundo de paraquedas. A faculdade de arquitetura não dá tanto valor ao paisagismo, então a gente tem uma matéria no paisagismo e não sai da faculdade sem entender a importância do paisagismo na arquitetura. Então, quando eu precisei fazer um trabalho que eu estivesse utilizando também uma área externa. Então eu falei, caramba, velho, como é que eu vou fazer isso? Porque a gente não tem respaldo nenhum quando sai da faculdade para fazer um projeto paisagístico. Porque há uma diferença entre colocar plantas e um projeto de paisagismo. O projeto de paisagismo, ele é você construir com a vegetação. Então, eu posso construir um piso de formação. Eu posso dar uma ideia de teto com a copa de uma árvore. Eu posso dar uma ideia de muro com uma cerca-viva. Então, vai muito além do que só colocar plantas espalhadas. E aí eu percebi que eu não tinha respaldo para fazer aquele projeto. E, ao mesmo tempo, muita curiosidade para poder entrar nessa área. Eu comecei a estudar. Então, eu me especializei no paisagismo. Como eu estava falando com um amigo meu, eu não sabia regar uma planta até entrar nessa área. Mas depois fui me encantando, e eu ver como a paisagem ela pode ser modificada, como a arquitetura ela pode ser valorizada ou então destruída, como paisagismo ruim, como paisagismo ruim. Tem gente que quer botar uma planta que é tendência. Teve uma época que a palmeira imperial era um burro. Então todo mundo queria botar uma palmeira imperial. Mas ainda a diferença de escala. Uma escala humana e uma palmeira imensa. Então, é essa a ideia que você quer passar nesse projeto, de uma escala que não seja humana. E eu fiquei bastante interessada como a gente poderia mexer. É, a paisagem, ela também é formada pelo campo visual que a gente tem. Então, muitos casos que acontecem, de tipo a piscina, que eu não tenho privacidade, está no condomínio, que é a casa do lado. Como é que eu conserto isso? Eu boto uma vegetação que vai me trazer uma privacidade. Eu tenho uma parede que não é bonita, não é estética. Então eu posso criar uma parede toda verde, ou eu posso tirar o foco dessa parede. Então eu fui percebendo que com paisagismo a gente pode transformar os espaços. Isso é genial. É, se todo arquiteto ele tivesse um cuidado de olhar para isso, seria como mudaria a nossa arquitetura. E iluminação entra.
Acho que tudo aqui se conecta, né? Tudo se conecta.
Como você cria identidade, assim como você se transformar? É uma coisa que eu percebo, ainda bem, que está sendo mais valorizada. Sim. E eu saio do macro para o micro. Porque hoje tem uma tendência de a gente ter planta em casa. Antigamente era muito em nossas mães, nossas avós, e a gente começou a perder isso, se distanciar. Mas você percebe como é diferente uma arquitetura quando tem verde. Então, não é só o paisagismo macro que está nas ruas, que está no projeto urbanístico, mas também dentro de casa, na decoração, como valoriza uma arquitetura. Então, além do paisagismo, existe muito a produção verde, que hoje o pessoal se fala. Eu trabalho muito nessa área também, de produzir ambientes, produzir eventos, com essa arquitetura verde. Então, é assim.
É, já é a terceira, já vai ser a terceira vez que eu estou com uma aula em produção. Sempre com a Laura aqui comigo. Uma correria, hein, Lari? Pense aí, uma loucura. Porque ela não trabalha só com produção de ambientes, né? Como ela falou, ela trabalha com eventos. E como eu tô sempre envolvido com eventos e com arquitetura também, ultimamente mais com eventos do que com a própria arquitetura. É, enfim, eu queria saber como... O que é que você falaria, né? Porque a gente sabe que tá uma tendência, como a gente falou. Mas a gente hoje vive num período, né, numa época, a gente está super corrido. Não temos tempo para... A gente quer ter planta, quer, né, valorizar nosso ambiente, a gente quer levar isso para o cliente, mas o cliente não tem tempo e a gente não tem tempo. O que é que você falaria sobre isso, assim? Eu sei que existem espécies, né, que possa ser... que dura mais tempo de ser cuidada, de molhar, pode ser assim, de regar. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas duas vertentes aí, da tendência com a questão do tempo.
Não, a vegetação, as plantas, não é só uma decoração, é um ser vivo. Então, demanda cuidado. E nessa vida corrida que hoje a gente tem, você para molhar uma planta e para ter cuidado, para trabalhar todo dia, é uma questão complexa. Então, a importância de você ter essa orientação na hora de você produzir o verde no seu apartamento, na sua casa. Porque além da questão da demanda da regra, da demanda do cuidado, existe a planta que precisa ficar na sombra, a planta que precisa ficar no sol, a planta que precisa de mais água, de menos água. Então, se eu boto, está muito na moda samambaia, estantes e pendentes. Mas eu tenho que pensar que samambaia é uma planta que suja muito. Suja. Então, é funcional para mim ter aquela planta ali. Eu tenho tempo de estar tirando da estante.
Talvez ela dure mais, porém ela vai sujar. E também não vai ter tempo para limpar.
É isso. Né? E você essa... Então a regra da samambaia já é, ela demanda mais água. Então talvez não seja interessante eu botar uma samambaia na prateleira de uma pessoa que não tenha tanto tempo. Mas ao mesmo tempo existem várias espécies que você pode ter em casa, porém uma vez na semana. Mas a meia-culpa, o chanjadão, as suculentas, os cactos. Então, é toda uma questão de, tipo, você tem uma orientação para saber o que aquela planta, se aquela planta se encaixa na nossa rotina. Se é uma pessoa que ela tem uma tendência a cuidar mais, eu sei que eu posso botar uma planta que você molha de 2 dias. Se não, eu preciso botar uma planta aqui, um cacto, que a pessoa molha de 15 dias. Então, é bem tranquilo. Eu acho que só precisa ser bem orientada.
Uma dúvida que veio, uma pergunta aqui que veio na cabeça é sobre a questão de, tipo assim, você como arquiteta, né, e paisagista, você faz projetos projetos mesmo, assim, de botar no CAD, de imprimir para o cliente em relação ao paisagismo, ou não, você não tem esse costume? É, geralmente a pessoa te contrata, você vai lá e especifica, ó, aqui é bom essa espécie. Qual é o seu tempo de que você fica em casa? Ou é basicamente isso? Como é que você lidar com isso, né? Da questão do... Ou o arquiteto já chega para você com isso em mente?
Você fala da representação gráfica?
Sim.
Geralmente eu tenho muitas parcerias com arquitetos, então o arquiteto me demanda assim, olha Larissa, eu tenho esse espaço, a condição é essa, bate sol de tal hora, então qual a proposta que você faz? Quando é para projeto de interior, eu mando muito com referências, ó, essa planta em tal lugar, só que quando é um projeto paisagístico, eu já apresento no CAD. Então eu faço todo o projeto, como a gente faria um projeto normal, só que em vez do layout ser com móveis, eu faço o layout com as plantas. Então eu tenho um modelo, um bloco específico para cada espécie. Então eu tenho que saber qual é a copa daquela árvore para eu poder especificar no meu projeto e entender que aquela área não vai ser sombreada, aquela área não vai. Então sempre pegando, colocando todas, faço uma referência, faço um memorial descritivo da planta, da altura, de tudo. Memorial também construtivo, porque eu preciso que essa planta seja plantada nessa distância do muro. Então, existe todo o projeto e também...
Para das raízes, né? Tem que pensar toda essa questão, não só no agora, mas no futuramente, o que essa planta vai abranger, o que ela vai acontecer com ela, né? Porque ela muda, ela cresce assim.
Diferente do projeto da arquitetura, eu tenho que entender que aquilo ali tem um tempo de crescimento. Então, qual é o custo do projeto paisagístico? Depende muito. Você quer ele pronto, vai ter um custo mais alto, porque eu vou precisar de transporte de planta, vou precisar de... As plantas são mais caras à medida que elas já estão tecidas. Então, eu também posso fazer um projeto que você plante as mudas. Daqui a 5 anos, você vai ver seu jardim. Às vezes, não é interessante a gente propor isso, porque vai criar uma certa frustração do cliente de não ver o jardim pronto. Acho que é mais ou menos isso.
Lari, para eu finalizar aqui com você, eu queria que você falasse, né, sobre um pouco da sua área, assim, o que, é que você quer deixar para as pessoas aqui sobre sua área de arquitetura e paisagismo. Dê seu arroba, porque hoje a gente é arroba, né? A gente não é mais.
Exato.
Fale seu arroba aí para as pessoas te procurarem, se tiver alguma dúvida, falar com você. A gente vai liberar para as perguntas. Fale aí que eu vou passar para cada um se despedir também.
Então, eu acho que para os arquitetos, tomar esse cuidado de você projetar um ambiente pensando no paisagismo também. Porque é uma ferramenta incrível que pode modificar seu projeto. Já para as pessoas que querem contratar um projeto de um paisagista, eu acho bastante interessante pegar referências, mas você tomar o cuidado que aquilo ali pode não servir no seu projeto. Você pode achar uma planta maravilhosa e botar no sol e ela morrer. Então, tem toda essa orientação. Meu arroba é o Dedo Verde. Lá, eu também...
arroba Dedo
Verde. Dedo Verde, underline. Mas só jogar Dedo Verde é a primeira opção que passa. E lá eu dou dicas de plantas. Lá existe vendas, produção de eventos, parceria com projetos também.
Gente, Lara se joga, viu? Porque eu gosto de gente que se joga. E ela, quando eu falo, Lari, bora fazer isso aqui, bora, amiga, não sei o que, a gente vai. Mas amo. Meninas, falem um pouco de vocês, o que é que vocês falam, né? Pra quem tá querendo pegar um projeto comercial, tá com medo de pegar um projeto comercial, o que é que vocês falam? Falariam, né? Falam.
Como eu falei, eu acho que vocês têm que entender a identidade da marca pra poder traduzir isso no conceito. Eu acho que isso é o principal. E também essa agilidade, né? Ter essa noção de que o projeto comercial é muito mais rápido e que você tem que entregar aquilo rápido. Acho que é um pouco disso.
Né? Exige muito dessa questão do tempo, do time. Tem a questão também que cliente comercial muitas vezes não quer investir tanto como residencial, então é difícil especificar em loja muitas vezes. Ele tem essa urgência, não é, porque não é para minha casa, então não vou investir tanto, é uma coisa que eu preciso ganhar dinheiro com isso, eu não quero gastar tanto dinheiro, então tem esse desafio, que a gente, né, sonha mundos e contos, então tem que ter essa, visão, essa criatividade para poder conseguir atender o cliente nesses aspectos. E o nosso
Instagram
é estúdio com S e casa com dois S.
Pra galera que tá querendo entrar nessa área aí, vale a pena, viu? Instagram riquíssimo. É, deixa eu falar uma coisa até engraçada, assim, que vocês falaram de se jogar, né? Não ter medo. Eu, logo quando eu saí da faculdade, uma amiga minha tava abrindo a loja, que o nome da loja é Chá de Flores, fica no Shopping Passeio. E aí ela falou, amiga, você quer fazer? Eu juro que eu pensei, assim, muito em não fazer. Porque, tipo assim, eu não tinha nem cal ainda. Na verdade, foi mais uma consultoria, porque a gente não fez tanta modificação, né? Na loja, a gente aproveitou a estrutura da loja mesmo, foi mais questão de pintar, de botar um papel de parede, de botar umas plantas, foi mais uma questão. Mas assim, é como vocês falaram, né? De ter o portfólio, o primeiro passo. Então foi bem bacana. Então se vocês tiverem a oportunidade, não tenham medo, se joguem mesmo. Nem que seja só pra pintar uma parede. Porque é um portfólio, né? Eu acho que conta muito isso. Né? Vamos lá pro Hugo. Queria que você falasse um pouco da sua área, assim, o que você fala para as pessoas aí em relação ao design de imóveis? Ah, inclusive, eu tenho algumas metas na minha vida, eu até pensei em falar isso, e uma das minhas metas é criar um móvel, não que eu não seja que nem você, que você trabalha com isso e a tendência é crescer, né, de fazer e criar e criar e criar. Eu tenho muita vontade de criar um móvel, ainda vou criar. Fiz a oficina com a Cria, que é um dos parceiros das minhas, que fazem os projetos das meninas. Amei demais, então,
delícia, né?
Demais mesmo o processo, o fazer. E eu tenho vontade ainda, tá? Só pra... Falei um pouco.
Aí, deixa eu ver o que eu falo. Meu arroba...
Hugo, ele tem três arrobas, tá? Fala os três.
Hugo Ribeiro, CO, é o meu pessoal. Escritório de arquitetura é cinta.arquitetura e o outro é cinta.design. Cinta de sentir. É, sei que eu tô fazendo até com C, né? Eu não uso cinta.
Boa.
E fala assim, ai meu Deus, mas é uma abordagem mais da especificação. Pode ser
o que você quiser. Sua mensagem de final aí. Pode ser de modo geral, pode ser relacionado a isso.
Tá, eu brinco que os nossos projetos lá é um conjunto que não falta, na verdade. Os nossos projetos têm que ter uma boa iluminação. Não tem um projeto da Cinta que não tenha vegetação, porque vegetação é a nossa identidade. Tem que ter aroma no final do projeto. E tem que ter um móvel bem especificado, porque o móvel é a cerejinha que levanta. Sim, pode ter uma sala ou qualquer espaço que visualmente vazia, você fala, ai meu Deus, tá péssimo, acabado, antigo, desgastado, e com uma única peça de design sem mexer mais nada na casa, apartamento, bum, transforma. Então design é pesquisa. É isso.
Pesquise.
Vou deixar a desejar um pouco quanto à questão do Instagram, porque eu não tenho Instagram comercial.
Um motivo pra ela fazer, né, gente?
Pessoal, olha lá.
Pronto, gente. Faz assim, quem tiver, né, alguma dúvida sobre iluminação, vai lá na Arquiluz, procura a Lara, procura a Maria de Sá. Elas estão super de estão, né? Espero que sim. Pra receber vocês, pra tirar dúvidas, assim como elas me receberam super bem. E elas vão receber e vão ajudar vocês. Acho que só alguém tem alguma pergunta? Oba, eu gosto disso. Fazer o coração. Qual o nome? Se tiver a roupa, me fala. Fala logo a roupa, gente.
Boa noite, gente. Eu sou Kiane, sou arquiteta. Por sinal, dando impacto também. Eu faço mestrado em arquitetura, mas hoje em dia eu quero muitas áreas e eu queria tirar uma dúvida com o Lucas, principalmente. Porque eu gosto muito dessa área também de móveis, de produção, criação. Eu queria saber de você como é esse seu processo de criação até a parte de patente, como chega a produção.
Tá, é um processo diferente de arquitetura. Por quê? Quando você pensa em uma peça, tem um insight de desenhar uma peça, você começa a botar essa peça no papel, normalmente, ainda sem tantos acabamentos. Depois você começa a resolver essa peça estruturalmente na cabeça. O ideal é que você, eu pelo menos, né, na escola que eu fiz, a gente costumava fazer protótipos em miniatura, de papelão, isopor, qualquer coisa, para ver se aquela sua ideia funciona, para depois você prototipar ela em uma escala real, né? A depender da peça que você faça, você vai fazer alguns protótipos para ver se ela funciona ou se aquele material realmente foi desejado. E durante esse processo de prototipagem, você se depara com alguns problemas estruturais, normalmente, no meu caso, por estética. Às vezes, um encaixe de um material com outro não me agrada, e eu quero que aquilo suma, e aí tenta resolver, até dizer assim, essa peça tá boa, tá, funciona, é bonita e é comercializada, no caso. Essa prototipagem das peças, normalmente, quando você é uma pessoa, por exemplo, designers que já nasceram em fábrica, eles já têm um olhar melhor sobre a fabricação e já tem onde fazer as peças. Quando você não tem nada disso, ou você vai arriscar fazer por conta, no caso, minha primeira peça também foi com Vibes Cria. Eu criei um banquinho, juntei, achei maravilhoso, mas vi que eu não tinha dom para fazer. Eu tinha dom para pensar e desenhar. Né? Exato. E aí foi que eu vi que eu tinha que correr para alguma pessoa que fizesse. Quando você não tem uma ligação direta com a fábrica que faça o móvel, você precisa sair abraçando todos os parceiros até que sua peça fique pronta. Quando você fabrica a sua peça por conta, o seu valor em cima da peça é bem maior. Quando uma fábrica fabrica a peça para você, o seu valor em cima da peça é bem menor, porque a criação é da fábrica e você fica só como criador. Então, a partir daí, você começa a ganhar royalties em cima da peça que você fez, que tem um percentual da saída da fábrica bem baixo, inclusive. O legal de você fazer isso junto com a fábrica é que uma peça que tenha que ter 5, 6 protótipos, você não vai estar investindo nesses protótipos, porque normalmente o protótipo é caro, é uma peça que não vai funcionar. E, além disso, a fábrica já resolve, né, esse processo de venda com lojistas e tudo mais. Em relação a patente, você perguntou, né? Pronto. Durante o meu processo de curso, eu tive uma vivência com colegas. Eu tive um colega que tem uma fábrica incrível em São Paulo. Eu tive um colega que ele é paisagista lá em São Paulo. E ele estava fazendo o curso porque ele sentia uma carência de imobiliário para a área externa. E ele queria fazer isso. E durante o curso, ele fez Casa Cor São Paulo. E ele desenhou um banco. E essa minha colega fez o banco para Casa Cor. Mas enfim, né? Adultos, vacinados. Como o banco dele terminou tendo um alcance maior do que fosse imaginar, começou a ter um conflito entre quem criou e quem fez, e não fizeram um acordo e não assinaram o contrato e nada do tipo. A patente de um móvel hoje, para você dizer assim, vou patentear uma peça, ou essa peça é bastante autoral, ou não vale muito a pena, porque juridicamente, qualquer alteração mínima, por exemplo, essa poltrona aqui, digamos que eu fiz. Se porventura alguma loja resolver uma outra solução para não mostrar o encaixe do parafuso da madeira com o metálico e mude essa curvatura aqui para ser redonda, isso teoricamente não vai ser mais falsificação. Então você vai pagar uma patente que custa, a depender de uma peça, 15, 20 mil reais para uma pessoa poder copiar. Você pode registrar essa peça, não necessariamente patentear, e ficar em um ciclo vicioso de pesquisa para ver se alguém está copiando, e se tiver uma cópia, aí você vai ter que correr judicialmente atrás dessa cópia. Então, em resumo, cria uma peça autoral e deixa o povo copiar, porque vai ser um...
Né? Ah, né? Que bom que copiaram. Quer dizer, achei que tá bonito, exatamente. Tem uma amiga ali.
Para Hugo também a pergunta? Diga seu arroba, onde você é. Ou da onde você é, não. Que área você trabalha?
Você é arroba.
Olha, tem fãs! Quero fotos.
Oi, Rafa. Prazer, obrigada aí pelas palavras. Nosso processo é muita pesquisa, muita vivência, muito Pinterest. Quem acompanha a gente no Instagram sabe quando a gente viaja. A gente vai em muito lugar de referência de arquitetura, a gente vai beber da fonte mesmo. A gente vai olhar os detalhes, guarda-corpo, iluminação escondida ali, a calhazinha, tudo isso a gente está sempre observando e faz parte das nossas viagens, a gente viaja junto para ver essas coisas também. E muitas vezes a gente vê uma coisa na internet e a gente vai lá pessoalmente visitar, né? A gente faz geralmente uma pasta no Pinterest com cada cliente e vai separando as inspirações, assim. Muitas vezes a gente mistura uma coisa com a outra, assim, vai tendo esse estudo. Então, é assim que a gente faz. Responde tudo?
E a gente costuma fazer o de bode, mas o nosso 3D, a gente apresenta o 3D geralmente já no estudo preliminar. E nosso 3D já é bem completo, com produção, com tudo. Então, o cliente consegue visualizar. Mas mesmo assim, algumas coisas que a gente não consegue representar no 3D, a gente faz um mood board para que ele consiga entender.
Pode mandar, então.
Gente, eu sou assim, tá? Até que não me conhece, eu... Eu, Rafa. Tô brincando. Não, não.
Fala depois.
Fala aqui no meio, tá mais alto. Oi.
Boa noite, gente. Meu nome é Carla, eu sou engenheira civil. Vocês têm mais alguma aí? Primeiro eu queria dizer que vocês são excelentes. Aqui o papo tá muito bom mesmo. Todos vocês, sério, de verdade. E, mas assim, eu vou fazer uma pergunta para as meninas, porque eu acho que tem a ver com a execução do engenheiro, que eu gostaria de perguntar isso. E também para vocês, caso vocês também estejam na área. Curto prazo. Me contem, como é esse tipo de diálogo com o engenheiro, como nós, assim? Você tem um comércio, você tem prazo, você tem pessoas e você tem previstos. Então, como isso, como é esse estudo casa, preteira, nós, rapaz?
É interessante essa pergunta, porque vou falar de um exemplo mais recente nosso, que é o da Boadu do Atemi, que a gente está fazendo. A cliente, antes de fechar com o shopping o contrato, ela veio nos consultar. Ela, eu preciso abrir dia 15 de novembro, senão para mim não vale a pena, eu nem faço contrato. E isso já era, como foi, vocês anos? Final de agosto, e já estava super corrido. A gente, antes do projeto, a gente se reuniu com a empresa de engenharia, fez um cronograma, ó, a gente vai ter um mês para fazer tudo, estabelecer o nosso prazo e falou assim, ó, vocês vão ter 45 dias para fazer toda a obra, e aí é possível, Então aí ela assinou o contrato, a gente conseguiu cumprir o prazo antes do cronograma que a gente havia estabelecido, e aí dando mais tempo para eles também se planejarem, e antes disso também, por exemplo, quando a gente fez o estudo preliminar, em 4 dias a cliente aprovou, a gente já mandou para eles, ó, vai pesquisando, vai fazendo orçamento, vai vendo como é que é isso. E a gente foi saltando em etapas o projeto executivo. Então ele conseguiu ir prevendo quanto tempo ele gastaria mobilizando a mão de obra para executar, quanto tempo ia precisar chegar. Tudo isso fez parte do nosso trabalho antes do cliente fechar.
É muito importante. curte essa parceria com a engenharia, mas nem sempre isso acontece, nem sempre o cliente contrata uma empresa de engenharia. E aí, nesse caso, a gente não se responsabiliza por esse prazo, né? E já aconteceu de atrasar mesmo uma semana para uma loja que era no shopping que não podia atrasar com ela. E já aconteceu de atrasar, mas também não é uma responsabilidade nossa. A gente sempre sinaliza para o cliente que é importante contratar uma empresa de engenharia, mas fica a cargo deles decidir isso.
Tudo aconteceu por conta da parceria, né? Antes mesmo dos meninos saberem que a gente ia fechar com eles ou não, a gente marcou a reunião e falou toda a nossa situação, qual seria, levou o cliente lá. Mesmo antes de saber se a gente ia demolir tudo, o que, que a gente ia fazer, né? Arte ou não, eles toparam, chegaram junto com a gente e falaram, conte comigo, e é isso.
É importante também uma empresa que também já esteja acostumada a trabalhar com projetos comerciais, porque já tem esse parque, já tem equipe que trabalha, porque, por exemplo, uma shopping só pode trabalhar no mundo da noite, durante a madrugada. Então é importante ser uma empresa especialista que já conheça esse mercado.
Respondido? Aí.
Tem umas perguntinhas lá atrás, mandem aí.
Oi, boa noite. @artesluacheia. Sou Jaci, faço design de interiores. Eu queria fazer, não especificamente uma pergunta, eu queria falar com Lara em relação à vegetação.
A Lari.
Lari.
Porque tem Lara de iluminação e Lari. Tem problema não.
É porque o brasileiro, na sua essência, ele puxa em tudo fora. Ele traz as coisas de fora para casa, certo? E a nossa vegetação é sensacional. E muito mais fácil da gente cuidar e desenvolver. Só que a gente traz muita coisa de fora para fazer o pajazismo, fazer os nossos espaços verdes. Como é que isso está sendo desenvolvido hoje? Como é que está as mudas de plantas nativas da Mata Atlântica? Onde a gente consegue encontrar isso? Porque eu acho difícil da gente achar. E onde a gente poderia achar isso para trazer para os nossos espaços com mais facilidade?
Uma pergunta. Essa é uma questão muito complicada. Muito, muito mesmo. Porque assim, primeiro de tudo é que o cliente e as pessoas querem uma planta específica, certo? E as plantas, às vezes, não é para o clima daqui de Salvador, principalmente. Então, é toda uma questão de conscientização das pessoas, de que se ela quiser ter aquela planta naquele lugar, ou ela não vai ficar bonita, ou ela não vai se adaptar e evoluir. Então, tipo assim, qual é a textura daquela folha? Qual é o tamanho? Qual é a cor? Vamos tentar encontrar alguma coisa mais próxima dessa vegetação que você tem com referência para trazer para a nossa uma vegetação regional. Uma coisa interessante é que a maioria das plantas que a gente recebe aqui em Salvador vem de Alambra, vem de São Paulo. Então, o que acontece? Sempre elas nascem em outro ambiente e vem plantando aqui. Para se adaptar, às vezes é complicado. Então, tipo assim, o suculenta está muito na moda agora. Suculenta é uma planta de sol, mas ela cresce em estufa e ela cresce no clima mais frio. Então, se você pega uma suculenta que vem, todas as plantas daqui vem de São Paulo, a maioria das plantas, todas não, mas a maioria das plantas vem de São Paulo. A Olambela, por exemplo, ela recebe mercadoria de São Paulo. Então, você vai lá e compra uma suculenta. A suculenta é uma planta de sol. Você pega e bota um sol, planta não vem. Vai morrer. Então, eu sempre falo que é importante a gente estar atento muito a essa questão da regionalidade das plantas. Não adianta, aqui a gente tem um problema muito de vento e saúde. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar uma planta que atenda a essa melhoria. Tenho que... É muito essa questão de ficar atenta quando a gente sai na rua. Poxa, aquela planta está bonita naquele lugar. Então, se ela se adapta a essa região, a essas condições, vai ficar legal. Mas a gente tem muita dificuldade de encontrar plantas tipo, nativas e regionais.
Acho que é uma dica importante para tudo, né? Observar.
Isso.
Acho que isso é importante. Outra amiga ali tem uma pergunta. Boa
noite. Sou Priscila. Sou design. @PriMagalhães. PriMagalhães Design. Estou, não como vocês, mas desde o final do ano passado, decidi atuar na área de comercial. E eu queria saber se vocês dão algum tipo de previsão de aumento de venda em casos de repaginação, de upgrade para a loja. Se vocês dão ao cliente algum tipo de previsão, se vocês de aumento, e se isso faz parte da sua proposta de projeto.
Certo. Não, a resposta, a gente não faz isso, porque realmente são muitos fatores que envolvem a questão da venda, né, do cliente com a loja. Mas, pelo que a gente sente, assim, das reformas que aconteceram, que houve sim um aumento, porque essa cliente mesmo fez uma com a gente, logo depois quis fazer outra e logo depois outra. Então, provavelmente, quando você se preocupa com esses detalhes, o cliente, ele nota essa diferença, é o cheiro que, né, que falou que você entra na loja, aquele aconchego que você sente. Então, provavelmente, com certeza, influencia nessa questão. Mas eu não tenho como dar essa previsão, porque eu acho que é fora um pouco do nosso escopo. Assim, são vários outros fatores, a qualidade da marca, do produto que vende, são outros tipos, né, a viabilidade do próprio negócio, se ele consegue manter as contas, pagar o aluguel, se é viável, né? Então acho que isso fica um pouco fora do nosso escopo.
Fica fora, mas a gente também se preocupa muito na questão da publicidade. A gente, na hora do estudo preliminar, a gente pensa bastante nisso. Tanto que teve até uma aluna de graduação mesmo, da UNED, que fez um TCC com esse tema de ambientes instagramáveis e fez uma pesquisa com a gente, porque ela reparou que nos nossos projetos, na maioria dos nossos projetos, tinham ambientes muito instagramáveis. E aí é uma coisa que a gente se preocupa mesmo. E quando a gente vai lá na localização do lugar e a gente vê as pessoas tirando foto naquele lugar que a gente pensou, a gente vê que realmente deu resultado, entendeu? E que as pessoas estão vendo e que, consequentemente, vai atrair mais pessoas para o negócio. Então a gente tem essa preocupação.
Realmente essa parte do Instagram faz sucesso mesmo. Outra pergunta. No caso, vocês assim, apresentam, como eu até comentei aqui, o nome do Instagram de vocês é Estúdio Casa, não é isso? Vocês apresentam, você é Estúdio Casa, vocês apresentam o escritório de vocês como escritório especializado nesse nicho de comercial? Ou foi realmente só por acidente, fez um e foi me chamando? E se vocês têm algum tipo de especialização, desculpa, mas eu gostaria de saber onde foi feita.
Que bom que você perguntou isso. Nosso escritório é Casa, CA de Carol e ZZ, que é o nome dela, de Ciane Zizi. A gente usou esse ZZ aí, a de arquitetura, fez um remix aí. Com arquitetura. E não nos consideramos especialistas nessa área, a gente vem cada vez mais estudando, aprendendo. E só para dizer, a gente faz comercial também, tá, gente?
Que inclusive é muito bom.
Mas realmente é o comercial que eu acho que chama mais atenção, porque todo mundo pode visitar e ver e ver o resultado do trabalho. Mas a gente não tem nenhuma especialização, assim, muita pesquisa mesmo, muito estudo. A gente vê alguns escritórios que fazem muito comercial, assim, de reverência, o PUB, Bel Lobo. Então, a gente estuda isso o tempo inteiro, como também nas outras áreas, né, que a gente faz.
Como o Carol falou, toda oportunidade a gente agarra e a gente mergulha de cabeça. Então, não aparece uma loja, a gente vai pesquisar tudo sobre lojas. Então, a gente procura, quarto de bebê, a gente mergulha naquele universo. Pizzaria, tudo, sabe? Tudo que a gente vai fazer, a gente mergulha bem a fundo e vê muitas referências. Como o Carol falou na outra pergunta, a gente viaja para ver referências. Tipo, a gente vai no restaurante, mas eu quero ir naquele restaurante porque eu gosto daquele projeto, não porque vou naquele restaurante porque aquela comida é boa. Então, tem também. Então, a gente não tem nenhuma especialização ainda. A gente não tem nenhuma especialização ainda, mas a gente estuda muito por conta própria.
Na verdade,
aproveita isso. A gente tem uma lista de São Paulo, a gente procura aí pelo menos uma vez no ano. A gente tem uma lista do que a gente quer conhecer, sempre está atualizando as novidades. Então, observem esses detalhes que fazem a diferença, sabe? Como que a pessoa colocou o fio, como ela escondeu um detalhe, então, ou como ela mostrou isso. Tudo isso vai fazendo parte do seu repertório e vai trazendo uma bagagem para você imprimir no seu, na hora de criar, entendeu?
Um site bacana, viu? Tem uma amiga aí que me veio falar.
Boa noite, gente. Meu nome é Luísa. Nasci em Itá também. Enfim, meu nome é Luísa, faço arquitetura e urbanismo na UFBA. Atualmente eu faço parte do LABIM, que é o Laboratório de Práticas em BIM, lá na UFBA também. Recentemente, há um mês mais ou menos, eu criei um Instagram, arroba leve arquitetura e engenharia com meu namorado, que é estudante de engenharia civil, para divulgar os trabalhos que a gente começou a fazer, como cadastro, 3D e tudo mais. Então, arroba leve arquitetura e engenharia. Na verdade, eu queria, é uma pergunta para todos, na verdade, saber como foi o começo para vocês, quando vocês se formaram, se vocês tinham já a clareza de que linha vocês queriam seguir, e como é que foi esse começo de formei e agora, pra onde é que eu vou, como é que começa?
Vai ter que resumir uma palavra, tá? Porque isso é bastante, tá super limitado, tem uma pergunta aqui pro nosso amigo. Vai aí, Laura. Oi. Tava falando, foi.
Definir uma palavra.
Definir uma palavra.
Começa com F e termina com...
Não, pode falar, mas...
Acho que você tem que ser criativo, né? Pensar um... milhares de formas que você pode usar a criatividade mesmo, pensar, olha, onde é que eu posso inovar? Tá sempre tentando trazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Entregar valor, alguma coisa às vezes que já tem, que você pode dar uma modificada, tentar trazer vir de uma forma diferente, mas assim, como eu mesmo que me formei, também em procura, né, e parti logo pra loja, abrir o horizonte pra uma coisa diferente. E é sempre muito bom, né, sempre agrega criatividade mesmo, você abrir a cabeça pra novas coisas, né, se permitindo.
E buscar a escassez, né? Eu acho que tem sempre coisas tá faltando, né? Então você buscar, né? A questão da criatividade, eu acho que também ajuda muito nisso. De você buscar da criatividade, pensar de como vai fazer aquilo, de que forma vai fazer aquilo, eu acho que é basicamente isso. Hugo.
Eu dei risada porque a gente estava conversando sobre isso. Né? A gente se formou em um período muito desesperador, que foi pós o boom imobiliário e início de crise. E aí a grande maioria dos colegas de formação, me incluindo, pós-formação estava desempregado. E é justamente aquela questão de você ter que fazer alguma coisa, né? Uns se acomodam, outros continuam correndo atrás. Então foi uma fase onde, no meu caso, eu trabalhei de graça para conseguir me relacionar com os escritórios que eu queria, me mudei de cidade, larguei, desapeguei de amigo e mãe, para isso não é fácil. Mas o que elas falaram todas, tipo, fazer com vontade, foi uma coisa que também veio pós-formação. Tudo que aparecia para mim, eu fazia com muita dedicação. E isso foi o que me fez, na verdade, hoje chegar onde eu cheguei, porque no meu currículo eu terminei trabalhando com muitos escritórios. Eu terminei indo para um nicho de mostra de decoração, onde eu comecei a ser contratado para primeiro acompanhar a obra e depois fazer finalização. Então eu terminei fazendo 3 casas por São Paulo, eu fiz 3 casas por aqui em Bahia, tudo isso para terceiros. E mesmo sendo para terceiro, eu fazia como se fosse para mim. Esse ano que eu consegui fazer minha primeira mostra e que eu também fosse autor. Então eu acho que, tipo, abraça. Se você está vendo que o mercado não está fácil, você já ficar com esse pensamento de não está fácil, amanhã eu penso, tipo, não, abraça para aparecer, você joga aí que
tá, não está subindo.
Lari?
Eu acredito muito que é identificação pessoal e oportunidade. Porque a gente sai da faculdade pensando em várias coisas, mas você vai experimentando o que tem a ver com você. Eu terminei a faculdade achando que ia ser arquiteta naval, depois de usar